Cristo, com muita graça e paz. Eu estou falando graça e paz o tempo todo. Quero agradecer aos irmãos, a presença de cada um aqui, né, de você estar participando. Nós tivemos na sexta-feira, não sei se você pôde vir, né, acho que todos não puderam vir, mas nós tivemos momentos de graça, de adoração, de muito louvor aqui, uma oração também, foi uma bênção, né? Fomos muito tocados. E você que é o nosso visitante, quero te agradecer pela tua presença aqui. No final do culto nós teremos uma oração pela sua necessidade e também um brinde para você, tá bom? Para quem está nos visitando hoje pela primeira vez, nós temos um brinde. E também nós... eu já falei que meu nome é Marcelo? Sou pastor dessa igreja maravilhosa? Agora sim, agora senti. Amém. Irmãos, como a gente tem feito em todos os cultos, eu quero chamar aqui alguns irmãos para darem testemunho, breve testemunho, rápido testemunho. Amém? Quero chamar aqui a Rai e o Lucas. O Lucas. Olha, quando o homem fica chamando outro de lindo, eu me preocupo. Amém? Mas aleluia. Amém. Amém. Primeiro as mais velhas, a Rai. Rai, você vai dar o testemunho do que tem acontecido na sua vida, breve, tá bom?
A paz, irmãos, boa noite. Irmãos, eu iniciei minha jornada aqui na Videira. Por incrível que pareça, tem 2 meses. Para mim já tem uns 10 anos já, porque eu me sinto muito à vontade com todo mundo. Fui no encontro com Cristo em julho. Foi em julho, né? Foi lá que eu me encontrei, né? Durante toda essa minha jornada, eu tenho 20 anos, né? Aí durante toda essa mentira, 37. Toda essa minha jornada, eu tenho vivido uma vida que sempre fui uma pessoa muito boa, procurei sempre ajudar todo mundo, mas sempre faltava algo em minha vida. Se sentia vazia, dentro de casa não conseguia ficar sozinha, chegava os sábados e os domingos, eu tinha necessidade de estar com os meus amigos, de estar em churrasco, de estar em barzinhos. E desde que eu fui no encontro com Deus, que eu me reencontrei de dentro para fora, que eu me preenchi, quando eu cheguei aqui no domingo, que eu fiquei sabendo que ia ter o batismo, eu falei, eu vou me batizar. Eu vou me batizar porque eu não quero mais a vida que eu tinha antes. Eu quero esse preenchimento dentro de mim todos os dias. Me batizei, foi assim, extremamente difícil até chegar o dia do batismo. Tive muitas provações, foi bem difícil. Após o meu batismo, 20 dias depois, eu viajei com a minha filha, minha amiga e a filhinha dela e sofri um acidente de carro na Regis Bittencourt. O inimigo estava extremamente furioso com a minha vida, né? Estava perdendo uma vida. E meu carro capotou na Regis Bittencourt com a minha filha e minha amiga e a filhinha dela. Foi um livramento muito grande de Deus, porque ele capotou, mas Deus não permitiu que tocasse nos dele. Porque quando Deus tocou... Quando o diabo pediu para tocar em Jó, Deus falou, toca nos bens materiais, mas no meu filho não toca. Ninguém saiu ferido, nem eu, nem minha filha, nem meus amigos. Foi um livramento de Deus e só fortaleceu a minha fé. Hoje, a minha necessidade, todos os domingos, em vez de estar em barzinho, é estar aqui com todo mundo, com vocês. E eu tenho certeza, pessoal, que o que Deus está fazendo na minha vida é só o começo. Porque o Espírito Santo tem me induzido muito, eu tenho conhecido muitos projetos novos na minha cabeça, coisas que minha vida profissional estava tão parada, e agora eu estou com tantas ideias dentro de mim que eu não sei por onde eu começo. E tudo isso eu sei que é o Espírito Santo. E o que Deus fez na minha vida, eu sei que vai fazer na vida de vocês. Muito, muito mais. Obrigada.
Boa noite, a paz a todos. Meu nome é Lucas, sou líder em treinamento da Célula Inabaláveis. Sou filho da Isabel, se eu subisse aqui e não falasse isso, não sei o que ia acontecer. O meu testemunho tem a ver com o livro que a gente está lendo, mais especificamente do capítulo 4, que fala do bezerro de ouro. E daí, lendo o capítulo, né, você tem o entendimento que o bezerro de ouro não é só literalmente uma estátua, mas são aquelas coisas que te atrapalham e te afastam de Deus. E há 2 anos, Eu não era um exemplo de cristão. Eu faltava em muitos cultos, em célula mais ainda. E até que a minha discipuladora, a Cris, fez eu ir no encontro. E depois do encontro, eu fui começando a entender e Jesus me tocou. E eu percebi que quando, né, eu não via para a igreja, não ia para a célula, dava muito por causa do computador, que eu ficava mexendo, jogando. E depois do encontro foi diminuindo a constância do computador. E no começo desse ano, em março, que a gente teve um jejum de 40 horas, na semana do jejum eu não mexi no computador, eu fiquei só orando, me preparando para o jejum. E no sábado do jejum, o meu líder chega e fala que queria que eu fosse líder em treinamento. Então, tipo, lendo o capítulo e refletindo agora, eu percebo que bezerro de ouro e o computador, que era o meu caso, ele bloqueava espiritualmente de eu prosseguir, né? E graças a Deus eu consegui vencer esse bloqueio e prosperar cada vez mais.
Deus abençoe, filho. Aleluia! Como diria um certo pastor, é para aplaudir de pé. Aleluia. Amém, irmão. Você vê Deus fazendo na vida de cada um. Amém. Do seu jeito, com a liberdade do Espírito Santo. Né? E nós queremos te ouvir também. Então, você que tem um testemunho, por favor, procure o seu líder. Mande um áudio para ele, que ele vai mandar para mim. A gente vai ouvir, né, tudo mais, para você depois vir aqui tá dando o seu testemunho. Tá bom? Aleluia. Quero pedir que você feche seus olhos. Fazer uma oração. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te dar graças, Deus. Te dar graças por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem liberado sobre as nossas vidas. Deus, pelo teu amor, Deus, que o Senhor libera através da sua palavra. Pai, a tua palavra que constrange, que nos confronta, que nos disciplina, mas que nos ama, nos ampara, nos suporta. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. E te pedir, Senhor, que nessa noite, o Senhor traga a revelação da tua palavra. Deus, o Senhor traga a vida, vida, Deus, nos nossos corações, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, nós estamos lendo o livro, e eu estou achando esse livro maravilhoso. Pastor Wilson escrevendo o livro sobre finanças, ele é muito usado. Já foi assim naquele livro Prosperidade e a Maneira de Deus, quantos lembram? Nós inclusive utilizamos ele no curso de ceifeiros. Aliás, os irmãos ceifeiros já devem estar comprando esse livro, creio eu. Amém? E eu queria compartilhar alguns fundamentos do que vocês têm lido, do que a gente tem lido. Que é muito importante sedimentar isso, solidificar isso na minha vida e na sua vida, amém? Então, uma coisa que é muito interessante é que muitas pessoas, às vezes elas ficam, se sentem mal quando se fala de dinheiro na igreja. Elas começam quase a blasfemar contra a igreja, blasfemar contra o pastor. Ih, vai falar de dinheiro de novo. Eu não sei se você sabe, mas tem mais ou menos umas 500 passagens na Bíblia, citações, que falam sobre oração. Tem mais ou menos umas 500 também que falam sobre fé. E tem mais ou menos umas 2.000 relacionadas à área financeira. Dinheiro, finanças. A pergunta é: se isso não é importante, por que que Deus acha importante? Por que que Deus colocou muito mais passagens sobre dinheiro do que sobre todos os outros assuntos? Por que que vocês acham? Será que é porque Deus quer que você seja uma pessoa voltada para o dinheiro? Será que é isso ou não? O que vocês têm aprendido sobre isso? Ou é porque Deus está querendo ensinar você a lidar com dinheiro? Som. Opa. Para que você não seja ludibriado pelo dinheiro. Porque você sabe, ou você vai ser senhor do dinheiro, ou ele vai ser o seu senhor. Não tem muito o que fugir disso. E muitas pessoas ficam muito chateadas. Nossa, vai ter um jejum sobre dinheiro, para falar sobre dinheiro, é porque a igreja quer dinheiro. Não, querido. O que nós desejamos é a mesma coisa que Deus. Que você saiba lidar com dinheiro. Que você saiba o valor do dinheiro e como você tem que lidar com ele. Por quê? Você não pode mais lidar com dinheiro como você lidava quando você estava no mundo. E o grande problema na vida dos irmãos da igreja, dos irmãos, os crentes, é eles quererem lidar com dinheiro, agora que são cristãos, da mesma forma que o mundo lida. Fala assim para o seu irmão, vai dar ruim, fala para ele. Vai dar ruim. Não vai dar certo. Esse é o grande problema. No mundo você lida com dinheiro de uma forma. Sexta-feira eu recebi uma ligação do meu... do rapaz que lida com a... meu consultor financeiro do banco. Ele me liga de tempos em tempos, tal, para falar comigo. E eu lembro que quando eu coloquei num investimento um certo valor, ele tinha falado para mim, não, que a Selic vai não sei o quê. Eu nem lembro se ia subir ou se ia descer. Aí eu só falei para ele, ó, os especialistas estão falando que vai subir, por exemplo. Falou assim, ó, eu tô achando que vai descer. E não deu outra. Desculpa, não, estavam falando que ia baixar. Eu falei assim, vai subir. Vai subir. E eu vou colocar nisso aqui, porque se eu colocar nisso daqui e a Selic subir, eu vou me dar bem. E fala assim, eu se dei-se bem. Eu se dei-se bem, como diria o jogador de futebol. Estão entendendo ou não? Então, o que eu quero te dizer é que a forma como o mundo lida com as coisas não pode ser a mesma forma como você lida. Porque você é filho de Deus. Você leu nessa semana que todo mundo estava indo para o Egito, lá em Gerar. Quantos leram esse capítulo? Eu não sei que dia que foi exatamente. Então todo mundo estava indo para Gerar, porque estava passando fome no local. Mas Isaac, que era um homem de Deus, que falava com Deus, o que ele fez? Buscou o Senhor. E o Senhor falou com Isaac, falou, Isaac, fica aqui, que eu vou te abençoar. Só que Isaac, na hora que ele estava olhando, ele viu o quê? Só tinha seca, não tinha chuva. E ele pensou assim, meu Deus, Deus falou para eu ficar aqui. Mas está todo mundo indo para lá. Mas lá tem água, aqui não tem. Como é que a gente vai fazer? E como é que eu vou plantar aqui? Mas aí ele seguiu. Ele obedeceu, fala assim, obedeceu. Aquilo que Deus falou para ele. E aí o que aconteceu? Vida de Deus. O homem prosperou em um ano o que ele ia prosperar em um século. Ele ganhou em um ano o que ele iria ganhar em 100 anos. Você faz ideia do que é isso? Pega o teu salário de um ano. Salário de um ano. Multiplica por 100. Soma esse seu salário agora. Fecha os seus olhos agora. Assim. Começa a somar o seu salário até o final do ano. Aí você multiplica por 100. Tá bom ou não? Você acha que o pessoal em volta ficou feliz com ele ou ficou com inveja dele? Querido, deixa eu te falar. Homem e mulher que segue a Deus, que ouve o Senhor, vai ter inveja. Por que vai ter inveja? Porque pessoas que seguem a Deus, pessoas que andam debaixo da vida de Deus, da vontade de Deus, recebem a vida boa, perfeita e agradável. Deus disse isso. Eu quero que vocês mudem a sua mente, mudem a sua forma de pensar, a sua mentalidade, para vocês experimentarem uma vida, fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E por que você vê muitos crentes não vivendo essa vida? Precisamos checar. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, algumas coisas. Então assim, primeira coisa, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, vou ser bem rápido, versículo 10. Lucas 16, versículo 10. Lucas 16, versículo 10. Se o Darth Vader estivesse aqui, ele ia falar Luke. Piadinha chata. Luke. Lucas 16, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outros textos, a mamon. Os fariseus que eram avarentos, versículo 14, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Davam gargalhadas de Jesus quando Jesus estava falando esse texto. Por quê? Porque eles eram avarentos, fala avarentos. O que é o avarento? O avarento é aquele que acha que o dinheiro é dele. Ele conseguiu por ele, e tudo é para ele, é voltado para ele. Não é voltado para Deus, esse é o avarento. Se você é uma pessoa que você acha que tudo é para você, você nunca dá nada, você nunca investe nada, você nunca oferta nada, a Bíblia diz que você é avarento. E Jesus está falando que duas coisas nesse texto muito poderosas. Ele diz que quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Tem gente que fala assim, ah, quando eu tiver eu vou dar. Não, esse não é fiel no pouco. Porque se ele não dá agora que ele tem pouco, quanto mais quando ele tiver muito, que ele não vai dar. Na verdade ele está dando desculpa. Ah, eu não vou dar porque eu tenho pouco. É mais ou menos aquele caso daquela pessoa, por exemplo. Você vai dar um presente para uma pessoa que tem mais dinheiro que você. Aí você fala assim, ah, não vou dar para ela, porque ela já tem muito. Percebe a ideia? A ideia é errada. Porque na verdade, eu vou dar para ela aquilo que eu tenho, das minhas condições. Eu não vou dar mais do que eu não posso. Mas eu vou dar aquilo que eu tenho. E a pessoa vai receber. E ponto final. Quando estão me acompanhando. Mas a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. E quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Então tem muitas pessoas que estão esperando. Ah, quando tiver. Não vai ter. Deixa eu te falar. Não vai ter. Porque não está sendo fiel no pouco. Não com Deus. Deus não vai dar. O diabo pode dar, mas Deus não. Quantos estão me acompanhando? Você sabia que você, mesmo sendo cristão, o diabo pode dar coisas para você? Você sabia disso ou não? Ou não? Porque o diabo quer te enlaçar. Fala, o diabo quer me enlaçar. Só que as bênçãos de Deus não dão dor de cabeça, diz a palavra de Deus. As bênçãos do Senhor são bênção na nossa vida. Mas você pode ser crente e está sendo provido pelo inferno. Porque você está fazendo do jeito errado. Os irmãos estão me entendendo ou não? Existe uma forma de conduzir que Deus quer. Que é dependendo dele. Mas a outra coisa que Deus, que esse texto fala, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. A palavra aborrecer-se no grego é miseu, fala assim, miseu. Você sabe o que significa miseu? Odiar, detestar. É por isso que você vê quando tem crentes que são voltados para mamon, eles não têm tempo devocional, eles não valorizam a célula, eles não valorizam os cultos. Por quê? Porque o Deus dele quem é? Mamon. É o dinheiro. Ah, eu tenho que trabalhar. Igreja não vai me bancar. A igreja não vai dar dinheiro para mim. Vai fundo, gatão. Você vai ver onde você vai parar. Por quê? está com o entendimento errado, o entendimento de Mamom. Ou seja, chega ao ponto de odiar, odeia as coisas de Deus. Ele fala que é crente só para ninguém encher o saco dele, por causa disso. Porque ou você vai odiar o Senhor, ou você vai odiar o demônio do dinheiro. Presta atenção, o dinheiro é uma ferramenta. Se você colocá-la como Deus, ela vai ser Deus na sua vida. Mas se você tratar ela como uma ferramenta, ela só vai ser uma ferramenta. É que nem mais ou menos jogos de futebol. Para que que serve um jogo de futebol? Um jogo. Não é para brincar? Não é para se divertir, sim ou não? Mas tem pessoas que colocam o time dele como se fosse um Deus. E aí ele mata, ele machuca outras pessoas por causa do Deus dele. Os irmãos entendem isso ou não? Você vai no estádio, você tem coragem de ir no estádio hoje? Com a sua família, levar lá, tranquilo? Não, por quê? Porque só tem pessoas adoradoras do time dele lá. E se você falar alguma coisa do time dele, eu lembro que eu gosto muito de brincar, né? Vocês não sabem. E eu não torço pro Corinthians. Eu sou corintiano não praticante. Amém? Então eu não sei a escalação do time, eu não sei nada. E um dia, tava lá no Facebook e eu vi uma piada muito engraçada do Corinthians. Mas pensa, falei, o cara tem muita criatividade. Meu, é muito engraçada. Aí eu repostei há muito tempo atrás, na época que o Facebook era o Facebook. Aí o meu amigo, que é corintiano roxo, ligou pra mim, o cara ligou. Falou, Marcelo, você viu o que você postou do Corinthians? Eu falei, vi. Meu, a piada é ótima, fantástica. Eu não teria capacidade de fazer uma piada dessa, os caras são muito bons. Pô, você não é corintiano? O cara já queria brigar comigo. Eu falei, queridão, deixa eu te falar uma coisa. Isso daí para mim é só para dar risada. É para brincar. Brinca com santista, que não tem torcida, tem testemunha. Não, pula essa parte. E vai. Pula as outras. Então, vai brincando com cada um, para dar risada, para se divertir. E morreu aí. Para com isso, não entra nessa. Mas o cara, no dia do jogo, o cara, o time tá lá, ele quebra a TV se marcar. Sim ou não, irmãos? Para que isso? Por que colocou aquilo comum? Deus. E vai odiar tudo aquilo que é o contrário. Então, quando as pessoas amam a Mamom, amam o dinheiro, amam as riquezas, a palavra do Senhor de Deus diz... Ela diz o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver o texto aqui. Depois eu vou ler. Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Ou seja, é quando você o coloca como Deus na sua vida. Isso sim é a raiz de todos os males. Por quê? Quando você o coloca como Deus, você vai passar por cima de outras pessoas, você vai enganar, você vai fingir, você vai fazer um monte de coisa para ganhar dinheiro. É que nem aquela pessoa que está jogando futebol e ela, lá no jogo de futebol, quantos você conhece pessoas que se transformam no jogo de futebol? Lá você conhece ela. Tem irmão, irmão mesmo. O cara não quer perder de jeito nenhum. Ele quebra todos os irmãos, se possível, só para ele ganhar. Ele mente só para ganhar. Ali você conhece, fala assim, peraí, irmão, que história é essa? Tá mentindo agora para ganhar jogo? Por quê? Competição. Ele tem que ganhar. Ele tem que ser alguma coisa em algum lugar. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Então isso é mal. É ruim. Deus não está nisso. Amém, irmãos? Aleluia. Eu não sei porque eu falei isso, mas Deus sabe. Aleluia. Amém. Então, a outra coisa que você sabe agora de Deus é que o generoso, ele prospera. Abra sua Bíblia agora em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Olha só esses dois textos. Desculpa, Provérbios capítulo 11, versículo 24, me perdoe. Provérbios capítulo 11, versículo 24. a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. O que está falando aqui? Que quem é generoso prospera. Vai ver a vida de quem prospera na vida dele. Você vai ver que ele é generoso. E generoso não é só com dinheiro. Generoso é com todas as coisas. Ah, ele tem uma TV lá e tem uma TV sobrando. Ele fala, ó, tá sobrando aqui, ó, leva lá. Ele não tem problema em dar carona. Quando vai no restaurante, já viu aqueles irmãos vão no restaurante? Tem três pessoas, ele divide por três. Aí dá 10,33 e ele tem que pagar os centavos. Não tem a manha de nem de mandar um 11. 10,33. Não tem a manha de mandar um 11 assim para pagar. Ou de pagar do irmão dele, nunca. Porque ele está lá, é avarento. Não prospera. É muquirana. Quantos estão me entendendo? Terrível. Sabe, a alma generosa, você é generoso. Você fala assim, não, peraí. Quantos estão me acompanhando? São coisas que a gente está aprendendo nesses dias. Terceiro, o problema não é o dinheiro, é o amor a ele. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Olha só. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Agora abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Eu estou te baseando tudo aqui na palavra, para você ver que tudo aquilo que eu estou falando tem base bíblica. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Hoje nós temos um fundo musical aqui, porque tem um outro fundo musical lá de fora, não é muito bom. Então, para seus irmãos não se perderem aqui no fundo musical, aleluia, são outras ondas, fala assim, outras ondas. É outra vibe. Aleluia. Versículo 8 diz assim, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Repete comigo, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Agora presta atenção, versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, olha aqui, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então o problema, irmãos, não é... Eu gosto de dinheiro. Eu gosto de ter dinheiro. Se você não gosta, dá para mim. Mas eu não amo dinheiro. Eu quero cada vez mais prosperar. Mas o meu alvo na minha vida não é ficar rico. Deus tem me prosperado, mas o meu alvo não é... Ah, eu acordo de manhã. Não, o que eu acordo todo dia de manhã, eu quero fazer assim. Eu quero fazer a vontade de Deus. Ponto final. E a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A riqueza é uma consequência. Quantos estão me falando, entendendo? Tem que ser uma consequência na sua vida. De uma vida que você tem com Deus. Quando você ama o dinheiro, você está colocando o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. Não está colocando o Senhor. E o Senhor deseja que você, como filho, coloque Ele em primeiro lugar. É por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o dinheiro tem a ver com o inferno. Com esse mundo caído. Só que você pode pegar esse dinheiro e transformá-lo numa bênção. Quando? Quando você tem o Senhor em primeiro lugar. Quando você coloca o Senhor em primeiro lugar. Mas quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, ele vira o seu Deus. E aí você vai ter muitos males na sua vida. Você deve conhecer pessoas que têm muito dinheiro. Muito mesmo. E não tem Deus no coração. Vê lá a vida deles como é que é. Vê lá a família deles como é que é. Vai lá, dá uma checada. No Instagram é tudo bonito. Nas fotos, das revistas. Mas depois você fica só sabendo lá, não é verdade? Depois você fica sabendo como é que é. Que não é bem assim. Aí você começa a descobrir coisas terríveis. Por quê? Porque é o amor ao dinheiro. Pessoas mandam matar por causa de dinheiro. Roubam por causa de dinheiro. Traficam por causa de dinheiro. o problema não é o dinheiro, é o como você olha para ele. Repita comigo: tudo vem de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 8, versículo 11. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, quer dizer, da rocha, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, presta atenção, versículo 18, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Sabe, irmãos, tudo vem de Deus. O que você tem hoje veio de Deus. Deus te deu. A grande questão é você reconhecer isso. Tem pessoas que reconhecem e tem pessoas que não reconhecem. Elas acham que foi através do poder delas, da inteligência delas, da técnica que elas sabem, de como elas sabem fazer isso, fazer aquilo. E a palavra de Deus está dizendo para não pensar dessa forma, para você entender que tudo vem de Deus. Que se não fosse Deus, nós não seríamos nada. Teve um rei, não sei se vocês já leram na Bíblia, Nabucodonosor. Quem já ouviu falar desse rei? Está na Bíblia, pode ler. Ele começou a se achar um Deus. Ninguém estava acima dele. Só que aí Deus mostrou para ele que ele não era nada. Sabe o que Deus fez com ele? Fez ele viver como se fosse um animal. Um animal. E no final desse tempo ele reconheceu: não, tem um Deus acima de mim. Porque ele achava que não tinha ninguém acima dele. Então, quando você reconhece que tem um Deus acima de você, quando você reconhece que tudo vem de Deus, você fica com o coração grato. E você vive na dependência dele, e não do dinheiro, não do trabalho seu, da capacidade sua, da sua saúde. Quem foi que te deu a sua saúde, querido? Quem foi que te deu dois olhos? Quem foi que te deu um cérebro que funciona? Quem foi? Quem foi que te deu duas pernas, dois braços? Quem foi? Foi o Senhor. Tudo vem de Deus. Como estão entendendo? Amém, irmãos? Então, isso precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Uma realidade. Repita comigo: tudo é de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Ageu 2, 8. A palavra do Senhor diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Repete comigo assim: Deus quer te abençoar. Fala assim: Deus quer me abençoar. Abra sua Bíblia em João, capítulo 10, versículo 10. Antes disso, só quero falar algo. Quando tudo é de Deus, tudo que você tem, tudo que você recebeu, Inclusive quando você deu o dízimo e ficou com 90%, de quem que é isso? De Deus. Tudo é de Deus. O meu filho é de Deus. A minha esposa é de Deus. Eu sou de Deus. Tudo é de Deus. A minha casa é de Deus. O meu carro é de Deus. A igreja é de Deus. Tudo é de Deus. Quando você vive nesse patamar, nessa forma de viver, você começa a entender que as coisas não são suas. Que você, a qualquer momento, você pode, ó, vazar, partir. Não está mais aqui. E você começa a enxergar o mundo de uma outra forma. O mundo quer que você pense que o quê? Tudo é seu. Porque é sempre o oposto do que é de Deus. Então, quanto mais você pensar que as coisas são suas, menos você vai entender a questão de você ofertar, de você dizimar, de você ser liberal nas coisas, ser generoso. Porque Deus é generoso, sim ou não, irmãos? Então, se Ele é generoso e nós somos filhos, Ele deseja que nós sejamos o quê? Generosos. Amém? Aleluia. Então, voltando aqui, João capítulo 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Salmos 35, 27. Abre lá. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Ou seja, Deus tem uma alegria na sua prosperidade. Mas olha só, na prosperidade do seu servo. Fala o quê? Servo. Servo é aquele que serve ao... A quem? A Deus. Então, peraí. Eu sirvo o quê? O que eu posso servir a Deus? Eu posso servir a Deus com o meu tempo. Eu posso servir a Deus com as minhas orações. Eu posso servir a Deus com com o dinheiro dele que ele deu para mim, para eu administrar. Sim ou não, irmãos? Então, Deus, ele se alegra com a prosperidade dos seus servos, porque tem filhos que não são servos. Tem filhos que não são servos, não servem nada, não servem para nada, infelizmente. E aí não servem, fala, não servem. Então, às vezes uma pessoa lê esse texto e fala assim, prosperidade. Prosperidade de quem? Dos servos, daqueles que querem servir o reino de Deus. Quantos estão me acompanhando o que eu estou falando? Então Deus se alegra na prosperidade daquele que serve ao Senhor, daquele que tem investido, daquele que tem servido com seu tempo, liderado uma célula, aberto uma casa para servir a sua casa. Isso é um servo, você está servindo o reino de Deus. Quantos estão me acompanhando? Agora tem pessoas que não fazem nada, não querem fazer nada também. Não querem fazer nada, não ajudar em nada. Deus se alegra? Não. Por quê? Ele não entendeu nada ainda. Mas ele vai se alegrar, fala assim, ele vai se alegrar. Aleluia. Aqui ó, Provérbios 10, 22, abre a sua Bíblia em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Existe uma prosperidade que vem de Deus e uma prosperidade que não vem de Deus. A prosperidade de Deus não traz desgosto. Por isso que você tem que buscar o Senhor e não buscar o que o mundo, como o mundo funciona, como o mundo faz. Você tem que buscar como Deus faz, como Deus deseja que você prospere. O mundo fala para você fazer de tudo para você prosperar. Enganar, mentir, fazer tudo. Mas a prosperidade de Deus não é assim. Os irmãos estão entendendo? E ela não traz o quê? Desgosto. Amém? Aleluia. Desculpa, o culto está meio assim, um tom meio de aula. mas é para fixar os fundamentos. Amém, irmãos? Vocês estão acostumados com um culto diferente, eu sei disso. Aleluia. Outra coisa que eu quero falar. Fala assim, Deus não me prospera. Não, peraí. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20, versículo 35. Atos, capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Agora abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou seja, a forma de viver como o mundo vive é diferente e é contrária à forma que Deus tem? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, Deus deseja que você tenha um coração voltado para Ele. E muitos não estão recebendo o que Deus tem para eles, porque eles estão preocupados somente com os seus prazeres. E porque estão preocupados com os seus prazeres, não estão preocupados com o que Deus quer fazer. Não estão voltados para a vontade de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Vamos supor o seguinte, que através da sua vida, com o seu dízimo, a sua oferta, Deus queira fazer uma obra para a gente investir em missionários, é o desejo nosso, para nós investirmos um monte de coisa. Mas por conta de você não dar, por conta de você não dizimar, não ofertar, isso aí não acontece. E você não dizima e não oferta, estou dando um exemplo só. E você não dizima e não oferta porque você quer comprar suas coisas. Não tem nenhum problema nisso, mas você só pensa em comprar as suas coisas. Você só pensa em fazer as coisas para você. E Deus está falando aqui que muitos não prosperam por causa disso. Porque só estão preocupados com as suas coisas. Não estão preocupados com as coisas do reino de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? E aí você não prospera, você não avança por causa disso. Só que ele dá o recado aqui. Não seja como soberbo que resiste a Deus, seja como humilde que vai receber a graça de Deus, que se submete ao Senhor, submete à sua vontade. Então quando você sabe que o dinheiro que você tem não é seu, você vai perguntar para o dono do dinheiro, que é o teu pai, perguntar para ele, papai, o que, que o senhor quer que eu faça com o dinheiro? E aí o papai, posso te garantir, o papai vai falar para você o que você vai fazer com o dinheiro. E aí o papai vai falar para você, ó, invista nisso, faça isso, ajude nisso, invista no meu reino. Jesus disse, buscar o meu reino e minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Tem gente às vezes que fica passando perrengue, porque as outras coisas são comida e vestuário, as outras coisas. E tem gente passando perrengue porque não busca o reino de Deus. Quantos estão me acompanhando? Está sempre passando perrengue, porque está o tempo todo investindo nas suas coisas. Deixa eu te falar algo, presta minha atenção. Deus não te prospera para elevar o seu padrão de vida. Deus te prospera para que você possa investir mais. Entendeu o que eu estou falando? Muitas pessoas vêm para a igreja para Deus prosperar elas, para elas mesmo. Mas Deus não quer isso, Deus quer te dar para que você possa dar, porque é melhor dar do que receber. Mas lembra que eu falei a forma de mexer do mundo? No mundo é melhor receber do que dar, sim ou não, irmãos? O que o brasileiro quer fazer? Desculpe o guspe. O que o brasileiro quer fazer? O sonho do brasileiro? Aposentar. Ou se não, entrar num emprego público para não poder ser mandado embora, sim ou não, irmãos? Para ficar lá sem fazer nada. Ser meia boca, em vez de dar o melhor, ser um meia sola lá. Que é o que você mais vê por aí. Não estou falando que todos os funcionários públicos são assim, amém, irmãos? Mas é a mentalidade. Ou seja, ele trabalha não pensando em prosperar, não pensando em fazer o melhor no trabalho dele, como a palavra de Deus diz para eu trabalhar na empresa que eu estou, como se eu estivesse trabalhando para o Senhor. Não. Eu trabalho para constar aqui, vou no banheiro, fico meia hora lá olhando o celular, pego, com o médico, receita, atestado, para não ir trabalhar, porque eu não quero trabalhar. Eu não quero fazer nada, não quero produzir. Eu quero ficar na minha. E aí depois não sabe por que não prospera, porque as coisas não acontecem. Por causa disso. Porque não está trabalhando como se fosse para Deus. Pensa como se fosse para Ele. E aí ele não entende que ele, como sendo filho de Deus, está vivendo esse perrengue que ele vive. Os irmãos estão me acompanhando? É por conta da mentalidade. Começa a trabalhar para as pessoas que estão te pagando como se você, se aquela pessoa lá fosse, se aquela empresa lá fosse de Deus. Você vai ser o melhor funcionário. Pastor, mas eles me pagam pouco. Não tem problema. Faça o seu melhor. Trabalhe como se fosse para Deus, porque Deus está olhando, amém, irmãos? Não precisa de câmera, não precisa de chefe. Você está fazendo o seu melhor. E eu vou te garantir, se você não vai prosperar, se você não vai crescer, não vai avançar. Outras empresas vão atrás de você, porque o Senhor vai mandar buscar. Porque você não é desse mundo, você é filho de Deus. No mundo trabalha para constar, finge. É verdade isso ou não, irmãos?
Sim.
E você é filho de Deus, que deveria ter uma postura diferente, não tendo. E aí não prospera. E depois não sabe por que não prospera. Aí vem, pede oração, a gente ora. Mas o problema é o que é? Mentalidade. Faz para constar, não faz o seu melhor. Não dá o melhor. Não atende da melhor forma. Não faz o melhor. Os irmãos estão entendendo? E aí não prospera. Porque ele está pensando só nele. Não está pensando no reino de Deus. Não está pensando na família dele. Não está pensando na igreja. Não pensa em nada. Só pensa nele. Deus não prospera. Não da parte de Deus. Da parte de Deus, não. Porque ele não pode contar com você. Não pode contar com a pessoa que está fazendo assim. E aí, não vai. Agora, aquele que prospera é aquele que se posiciona e fala assim: Senhor, tudo é teu. Tudo vem do Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. Senhor, o que eu faço com isso? Me dá as estratégias. Porque tem o coração voltado para ele. E aí Deus vai fazer. Porque Deus olha para ele e fala assim: esse meu filho pensa igual a mim. Se eu falar para ele investir tanto em tal coisa, ele vai fazer. Então eu vou dar na mão dele, porque vai chegar. Quantos estão me acompanhando? Mas se eu dou e não chega, eu vou continuar dando, irmãos? Não. Não vai continuar dando. Deus não vai dar por conta disso. Amém, irmãos? E tem dois... Nossa. Amém, irmãos?
Amém.
Esse assunto não é fácil, não, irmãos? É um assunto que as trevas não gostam. Mas eu adoro confrontar as trevas. E eu tenho duas coisas para falar aqui, mas vai dar tempo. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo 3. Repita com o seu irmão assim: nós não somos deste mundo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então olha só, Paulo está falando que Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos arrancar deste mundo perverso. Para que nós não desarraigar, fala assim: ó, eu estava plantado nesse mundo, agora eu já não estou mais. Porque esse mundo aqui não é o padrão. Quantos estão me acompanhando? Aí você vai abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores. Embaixador é aquele que está num país, mas ele não é daquele país. Ele não pertence àquele lugar. Nós não pertencemos aqui, fala assim, nós não pertencemos. Agora, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Chamar a equipe de louvor. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se, presta atenção, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Repete comigo, o céu é o meu lugar. Sabe, irmãos, enquanto você não tiver uma visão de que esse lugar aqui que você vive, que você anda todos os dias, é só uma passagem, você vai ter muito problema em se desvencilhar do dinheiro. Quando a pessoa tem a necessidade de se apegar ao lugar, aqui. Os irmãos estão me acompanhando? Enquanto você não tiver uma noção de vida eterna, de que nós viveremos em outro lugar, que nós partiremos para outro lugar, enquanto você não tiver esse entendimento, você vai viver por aqui e por agora. E aí é onde Satanás quer laçar você, onde o mundo quer laçar você, onde a sua carne quer laçar você. Tem pessoas que elas só vivem o aqui e o agora. Eu estava, tempos atrás, conversando com um rapaz e tinha um pastor do lado. E o rapaz falando que era muito bom. A Bíblia diz que a gente tem que viver uma vida longa, né? Viver muito. Sim, a Bíblia diz isso. Mas nem todo mundo chega aos 80, 100 anos. É verdade ou não, irmãos? A gente pode morrer antes, pode partir antes, por vários motivos. E eu estava conversando com essa pessoa falando, porque às vezes eu pergunto para Deus, Senhor, quando é que eu vou? Como é que eu vou? Que hora que eu vou? Eu pergunto para ele é meu pai, eu tenho minhas dúvidas, assim como meu filho pergunta um monte de coisa, que eu não respondo também. Eu pergunto para Deus, eu tenho essa liberdade com Deus, eu pergunto para ele. E a pessoa estava preocupada em viver muito aqui. Aí tinha um pastor do lado, virou para ele e falou assim, irmão, o alvo é lá, não é aqui. Os irmãos estão entendendo não? O alvo é lá, não é aqui. Quando você achar que o alvo da sua vida é aqui, a sua vida vai ter muito problema. Muito problema. Agora, quando você entender que a sua alvo é lá, abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se você é um crente que está procurando Jesus só para satisfazer as suas necessidades aqui na terra, você vai ser a pessoa mais infeliz dessa vida. Porque você quer viver nos dois mundos. Você quer o melhor de Jesus e o melhor do mundo, fala assim, o melhor do mundo. Não. Ou você vai agradar um, ou você vai agradar o outro. Eu escolhi há muito tempo atrás agradar o Senhor. Muito tempo. Eu falei, Senhor, eu quero te agradar. Eu não quero me agradar. Eu quero te dar um breve testemunho. Como tem visitantes? Eu nunca pensei em ser pastor. Nunca. Fala, pastor, vai contar de novo? É, tem visitante. Eu nunca pensei em ser pastor na minha vida. E há um tempo atrás, hoje melhorou o salário para pastor. Mas há um tempo atrás, quando eu entrei para ganhar um quarto do que eu ganhava no mundo secular. Eu saí e entrei. E quando Deus me chamou, eu tive uma experiência com Deus. Eu sabia que era Ele. E eu tinha duas alternativas: me submeter à vontade dEle, fazer a vontade dEle, ou me submeter à minha vontade, ao meu ego, o meu querer, os meus sonhos que eu sempre tive, desde a infância. Ou eu largava os meus sonhos de infância, de adolescência, de juventude, ou eu largava aquilo, ou eu ia fazer a vontade, ou eu continuava com aquilo. E eu decidi escolher o que Deus tem para mim. Porque eu falei, o que Ele tem para mim vai ser melhor. Irmãos, eu posso te falar, pastor, como é que foi ganhar 4 vezes menos? Não foi fácil. No início, foi barra. Você ganhar 4 vezes menos do que você ganhava, você tem que reduzir seu padrão de vida. Já foi o teste, né? Peraí. E eu lembro que a minha esposa foi comigo lá conversar com o pastor Wilson. E o pastor Wilson só perguntou uma coisa para ela: Alessandra, na verdade eu não vim perguntar para falar com o Marcelo, quero falar com você, porque normalmente são vocês que dão problema. Ela já ficou assim: como assim somos nós, as mulheres? Porque a mulher, ela quer uma... ela quer segurança, ela quer que não falte nada. Mas eu quero te falar que o salário de pastor é muito baixo. Você está disposta a viver com ele, com esse salário que eu vou pagar para vocês? Mas ela já estava decidida, ela estava, acho que, mais decidida que eu. Ela falou: não, pastor, quanto a isso não vai ter problema. E não teve mesmo. Ela nunca reclamou de quanto ganhava. Aliás, ela nunca reclamou de quanto ganhava quando eu trabalhava na vida secular, quanto mais indo para pastor, que era um sonho dela, inclusive. Que ela pensava que eu ia morrer, porque Deus tinha falado que ela ia ser pastora. E eu nunca quis ser pastor. Mas um dia Deus falou comigo. Mas eu quero te falar que hoje eu tenho uma vida melhor do que eu poderia imaginar. E o que eu vivo na vida da igreja, com os irmãos, a vida que eu tenho, não se compara a nenhuma outra vida que eu poderia ter. Porque Deus me preenche. Eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Eu estou no centro da vontade de Deus. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilde vai prosperar. Porque humilde quer saber qual é a vontade de Deus, o que Deus quer, para quê. Sabe, irmãos, eu sempre falo que tem dois assuntos que são os mais difíceis de pregar. Que é quando a gente fala sobre perdão e quando a gente fala sobre dinheiro. Eu sinto no meu espírito que eu estou confrontando as trevas. Como eu já disse, eu não tenho problema com isso. Aliás, eu amo fazer isso. Confrontar as trevas. Porque é o seguinte: ou você vai adorar a Deus, ou você vai adorar a mamão. Você pode ser um crente que vem todo domingo aqui, mas sem perceber, com as suas atitudes, você está adorando a mamão. E eu oro para que até o final do jejum você coloque mamão no lugar dele, que é debaixo dos seus pés. Que o dinheiro se torne uma ferramenta e não mais um Deus na sua vida. Porque a vontade de Deus é que ele seja o único e suficiente Salvador, mas também Senhor da sua vida. Muitas pessoas colocaram Jesus como Salvador e Mamon como provedor, como Senhor. Só que a palavra de Deus diz que é Salvador e Senhor. Ele que é o meu Senhor, não é Mamon, não são as riquezas. A gente não se vende por dinheiro, a gente não toma decisões por conta de dinheiro. A gente toma decisões por conta do que Deus quer para nós. Amém, irmãos? Que nesse jejum, essa última semana, seja a semana que você põe um ponto final nisso. Que a partir da semana que vem você seja um investidor do reino. Que você seja um canal onde Deus possa entregar para você e você investir no reino de Deus. Que você entenda que você foi chamado para crescer, para prosperar, não para o benefício próprio. Não, você vai ter, eu te garanto. Eu tenho benefício próprio. Eu passeio, como em bons lugares, eu tenho isso. Mas eu te garanto, eu invisto no reino de Deus. Deus quer isso para você. Que você não tenha o coração voltado para Ele. Não tenha o coração voltado para o dinheiro, mas sim para o Senhor. Quero pedir que você fique de pé, feche seus olhos. Pode apagar as luzes, por favor. Tem uma música que eu gosto muito, que diz que